Hoje nós vamos falar sobre plano de verificação de hipóteses, plano de provas. Toda hipótese posta, ela deve ser passível de se expor a testes. Estes testes são formas pelas quais se verificam se a hipótese será corroborada ou não. Um grande pensador chamado John Stuart Mill pensou em cinco formas de relacionamento de variáveis que constituem esquemas lógicos pelos quais é possível verificar se uma hipótese pode ser corroborada ou não. São os denominados cinco cânones, chamados de método da concordância, método da diferença ou plano clássico, método do conjunto de concordância e diferença e método da variação concomitante. Em síntese, o método da concordância afirma que, quando, em situações diferentes, causam o mesmo fenômeno, o elemento comum destas situações, ou seja, a variável comum, é o que causa o fenômeno. É possível imaginar um exemplo no qual seriam analisados casos de tuberculose em duas fábricas diferentes. No caso da fábrica, é considerado como uma circunstância. A primeira fábrica, ou primeira circunstância, foi constatada a presença de poeira no ambiente, a falta de higiene dos funcionários e a subnutrição dos funcionários. Na segunda fábrica, ou segunda circunstância, foi observado a existência de pressão da chefia, a presença de fumaça no lugar e a subnutrição dos funcionários. Deste modo, o elemento presente nas duas fábricas ou nas duas circunstâncias diferentes é a subnutrição, condição que por este método seria indicado como a causa da tuberculose. O outro esquema lógico é o método da diferença, o plano clássico, que afirma que em certas circunstâncias diferentes, em que uma se apresenta um fenômeno e na outra não se apresenta, o que explica essa divergência é a diferença verificada dos elementos que compõem as circunstâncias verificadas, ou seja, a diferença verificada das variáveis que compõem essas circunstâncias. Para exemplificar, imagine duas pessoas com hábitos muito semelhantes, como sendo duas circunstâncias distintas. A primeira pratica exercícios físicos, vai ao médico regularmente, consome açúcar e tem diabetes. A segunda pessoa pratica exercícios físicos, vai ao médico regularmente e não consome açúcar e não tem diabetes. Então, por este esquema lógico, a diferença no hábito de consumir açúcar seria o responsável por causar o efeito diabetes. Outro esquema lógico é o método da concordância e da diferença. Neste esquema, comparam-se duas ou mais situações compostas por elementos ou variáveis diferentes, exceto um destes elementos, e que resultam em um mesmo fenômeno, que se repete e que por isso é considerado a causa do fenômeno. Também se comparam outras situações que não resultam no fenômeno, compostas por outros elementos variáveis diferentes e com a ausência da variável considerada como a causadora do fenômeno no conjunto anterior. Novamente aqui, um exemplo ajudará a compreensão. Imagine dois carros, como se fossem duas circunstâncias. No primeiro carro estão presentes os elementos: câmbio funcionando, combustível no tanque e velas desgastadas. No segundo carro estão presentes os elementos motor frio, pneus calibrados e velas desgastadas. Nos dois casos, os carros apresentam o fenômeno de pequenos solavancos ao acelerar. Então, parece que as velas desgastadas podem estar associadas ao fenômeno. Em outros dois carros diferentes, estão presentes no primeiro a ignição desgastada, o motor desgastado e as velas novas. No segundo, estão presentes freios ABS, direção hidráulica e velas novas. Nestes dois casos, os carros não apresentam o fenômeno de pequenos solavancos ao acelerar. Então, isto parece confirmar que as velas desgastadas podem estar associadas ao fenômeno. Outro esquema lógico é o método dos resíduos, no qual é possível deduzir a existência de uma causa desconhecida a partir de causas conhecidas. Um exemplo para ilustrar é o caso da descoberta do planeta Netuno. Pelo conhecimento da física, à época, e dos movimentos dos planetas, também à época, não era possível explicar totalmente o movimento do planeta Urano. Este resíduo entre o conhecimento existente e o movimento de Urano somente seria explicável se houvesse mais um planeta após ele. Isso levou à dedução de que haveria um planeta após Urano, o planeta Netuno, que veio a ser confirmado muito tempo depois. O último esquema lógico entre os oferecidos por Mill é o método da variação concomitante, que postula ser inviável excluir certos elementos em algumas circunstâncias, sendo necessário fazê-los variar para verificar a variação de seus efeitos. Um exemplo disto é o caso da publicidade, na qual um comerciante pode aferir a correlação direta entre aumento ou diminuição da publicidade e o aumento ou diminuição que se seguem às vendas. Bem, existem variantes desses esquemas lógicos, e aqui somente se quis informar a existência destes recursos que são úteis na aferição das hipóteses. Até a próxima!